Abra comigo lá em Efésios capítulo 4, verso 22. A palavra de Deus diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, e de se revestir de nova natureza, criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Vamos orar mais um pouco? Se puder, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, nós oramos pela compreensão espiritual da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, sabemos que nós estamos num ambiente, ó Deus, onde a Tua presença está. A Tua Palavra diz que onde estarem dois ou mais reunidos, ali o Senhor está. E Deus, nós pedimos agora a compreensão, Pai, nas nossas vidas, no nosso caráter, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida emocional. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa moldar segundo a Sua vontade, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa trazer em nós direcionamento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa trazer em nós, Pai, arrependimento, Senhor. Espírito Santo, Tu nos conduz, Senhor, a se arrepender, Tu nos conduz a mudar de vida, Senhor. Pai, oramos, Pai, para que o Senhor possa agir em nós e através de nós. Nós pedimos isso e clamamos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Hoje eu gostaria de falar sobre princípios para obter hábitos saudáveis. E não vou dar uma aula aqui como o pastor Luciano, que está ministrando sobre o corpo perfeito, saudável, né? Porque eu não vou falar de saúde, saúde do nosso físico, mas nós vamos falar de hábitos saudáveis espirituais. Hábitos saudáveis que nos vão fazer nos aproximar do Senhor. E existem alguns princípios com relação a isso. Como nós lemos aqui, a palavra de Deus diz que nós somos instruídos a deixar de lado a velha natureza. Nós temos uma direção do próprio Deus, né, em deixar de lado a velha natureza, né, a carne, deixar as coisas do mundo, né, e, como diz a palavra, e se renovar no espírito de entendimento. Ter um entendimento novo, uma direção nova. Queridos, isso é metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Eu e você precisamos diariamente mudarmos, né, a nossa vida, termos direcionamentos novos, segundo a luz da palavra. Existe um livro chamado Poder do Hábito, não sei quantos já leram, né, onde o autor, ele fala que nós somos uma massa de hábitos. Nós somos uma massa de hábitos. Nós, né, diariamente temos, né, os nossos hábitos, né, temos as nossas manias, como eu disse. E, queridos, se eu quero atingir um nível novo de revelação, de entendimento, se eu desejo algo mais profundo com Deus, eu preciso entrar, né, nessa zona que é a zona da presença do Senhor, que é esse lugar onde eu lanço mão das minhas características para abranger, para se conectar com as coisas de Deus. Amém? Eu estava hoje no culto de manhã, o pastor Milton, né, ali no Alcance Pinhais, e também, né, eles estão trabalhando essa questão de hábitos. E uma coisa que ele falou, uma frase do John Maxwell, né, um grande homem que direciona muitos líderes, né, usado nessa área. Ele diz assim: você nunca vai conseguir mudar a sua vida sem antes mudar as coisas que você faz diariamente. O segredo do sucesso está nos hábitos diários. Amém? Quem crê nisso? O segredo do sucesso está naquilo que você faz diariamente, hábitos saudáveis. Ninguém consegue mudar a vida sem antes mudar aquilo que fazemos diariamente. Ninguém consegue isso. E nossos hábitos, irmãos, eles vão girar, né, se você perceber e fazer uma análise da sua vida, né, você vai chegar a uma conclusão. Os nossos hábitos, eles giram, né, em torno da nossa hierarquia de valores. Como assim, pastor? Não entendi. Aquilo que colocamos, né, como prioridade nas nossas vidas, vai ser aquilo onde nós vamos ter os nossos hábitos em volta, onde nós vamos trabalhar os nossos hábitos, né? Se você coloca o Netflix na sua, como prioridade na sua vida, como um valor na sua vida, você vai ser um viciado em Netflix, né? Se você coloca o dinheiro, né, como um valor, né, no maior lugar do seu coração, você, os seus hábitos vão estar em volta e vão fazer sentido para esse, né, valor. Por isso, existe uma passagem lá em Lucas, capítulo 14, onde Jesus conta, né, diz assim, Lucas 14, verso 16, Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Perceba então, Jesus conta uma parábola, né, onde um grande homem, alguém importante, né, ele dá uma festa. A versão aqui diz ceia, mas é uma festa. E ele prepara tudo. Mas olha o que as pessoas dizem a respeito, né, desse convite. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Perceba então que as desculpas, as prioridades na vida desses homens eram outras. A ponto de negarem, né, uma festa, um banquete. E o que o Senhor Jesus está falando? Ele está dizendo, né, com essa parábola, sobre prioridades. Quais as prioridades nas nossas vidas? Qual a prioridade na sua vida? Porque a prioridade da sua vida vai determinar os valores, né, e ali os hábitos que vão cercar e rodear essas prioridades. Aquele, como eu disse, que ama a Deus, aquele que honra a Deus, aquele que tem o Senhor como princípio, principal, como a hierarquia de valor mais alto no seu coração, certamente os seus hábitos vão honrar a Deus. Amém? Você está entendendo? Os nossos hábitos giram em torno dessa hierarquia de valores. Por isso que é importante, irmãos, nós primeiros avaliarmos o nosso coração. Será que o Senhor Jesus é o primeiro do nosso coração? Como eu sei? Os hábitos que você tem no seu dia a dia honram a Deus? Honra o Senhor Jesus? Exalta o nome do Senhor? Meu tempo de oração, nós estamos aqui nos 100 dias. Quem está fazendo 100 dias de oração? De oração, de leitura da palavra. Oração também é bom. Glória a Deus. Mas quem está fazendo 100 dias de leitura? Glória a Deus, irmãos. É um hábito saudável que vai te aproximar do Senhor. Certamente, irmãos, você vai ter experiências com o Senhor. Certamente você vai ter uma revelação do Senhor, né? Por quê? Porque você está fazendo um hábito, algo bom que vai te aproximar. Você está colocando o Senhor Jesus como o primeiro da sua vida. Oração, jejum, hábitos, né? Hábitos saudáveis. Nós precisamos aprender a crescer nisso. Nós precisamos. Por isso, a primeira coisa, a primeira lição, a primeira, né, tópico dessa mensagem é identificar o que rege o seu coração. Você precisa identificar o que rege, né, o que é o primeiro no seu coração, o que é o centro do seu coração. Você vai experimentar isso e você vai identificar, né, olhando para os hábitos que você tem. São hábitos que exaltam o Senhor. E aqui, irmãos, eu não estou falando de diversão, que você não precisa ter seu lazer. Não, irmãos, você precisa, você pode assistir Netflix, amém? Glória a Deus. Você pode ter o seu tempo com sua família, né? Você pode jogar seu videogame, quem joga, né? Você pode. Agora, onde o Senhor está no ranking do seu coração? Onde o Senhor está? As atitudes que eu tenho no meu dia a dia honram o Senhor, exaltam o nome do Senhor, me aproximam do Senhor ou me afastam do Senhor? E essa é uma análise que nós podemos fazer. Não é outra pessoa, não é o de fora, né? Somos nós. Você pode avaliar o seu coração agora nesse momento, né? E identificar quais valores regem o seu coração. É o Senhor? Amém? Glória a Deus. Identificando. E eu espero, irmãos, que seja o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Né? Senhor Jesus. Então, pastor, como os meus hábitos podem honrar o Senhor? Como, né, eu obtenho hábitos saudáveis que honram a Deus no meu dia a dia? Eu queria colocar aqui cinco características, né, que vão se aproximar, vão fazer com que os seus hábitos honrem a Deus, amém? Então, se você quiser anotar lá, primeira coisa, irmãos, que nós precisamos ter no nosso coração, primeiro princípio para obter hábitos saudáveis, primeira coisa, você precisa ter um alvo claro, amém? Um alvo claro, onde você quer chegar? Onde você deseja estar? Qual o objetivo da sua caminhada? Para que você está nesse lugar aqui, ouvindo da palavra, e por qual motivo, né, você, né, se esforça para estar, né, na presença do Senhor? Por quê? Esse é o lugar, e esse é o alvo que eu e você precisamos buscar. Né? Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um alvo definido. Paulo tinha nenhum objetivo traçado. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós patinamos nas nossas vidas e estamos perdidos porque não temos um alvo, ou porque não se importamos com o alvo, né, que nós precisamos alcançar. Nós falamos de céu, né, de estar com o Senhor, na presença de Deus, no grande dia, né, o dia do Senhor, onde estaremos com Ele, mas na verdade, irmãos, às vezes nós não entendemos a real, né, maravilha que isso significa. Nós falamos, mas nós não temos a convicção no nosso coração. E por fazer isso, irmãos, nós andamos em círculo. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Pessoas, né, que andam em círculo, pessoas sem rumo, elas criam uma ansiedade, e a ansiedade mede a falta de objetivo. Sabe, existe um dado clínico sobre isso, né? É a questão, emoções positivas, né? A questão clínica é que o nosso cérebro é programado para produzir emoções positivas. Ele calcula o distanciamento entre você e um objetivo. E toda vez que você se aproxima desse objetivo, o seu cérebro libera uma dose de dopamina. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando eu tenho um alvo bem traçado, quando eu tenho um objetivo na minha vida, puxa, meu objetivo é estar cada dia mais próximo de Jesus. é cada dia mais buscar a face do Senhor, cada dia mais estar com Ele. Quando eu caminho em direção a Ele, né, instintivamente o meu cérebro, ele libera uma dose de dopamina. Por quê? Porque existe a questão das emoções positivas. O meu cérebro e o seu cérebro são programados, ele é programado para isso. Agora, quando eu não tenho um objetivo traçado, e aqui nós estamos falando, sabe, de buscar o Senhor, buscar a face de Deus, né, o que que acontece? Eu não consigo ter isso, isso me torna ansioso, isso me traz problemas, sabe, irmãos? Então, falando até com relação à questão clínica, né, se você conversar com qualquer psicólogo, né, pessoas sem rumo são pessoas, né, depressivas, problemáticas. Por quê? Porque não tem um rumo na vida, porque não tem um objetivo claro. E eu e você fomos chamados, como diz a palavra, né, para um alvo. Amém? Você crê nisso? Você tem um alvo. E se não tinha, você tem hoje. Amém? Glória a Deus. Você vai sair com esse entendimento, né? Tenha um alvo claro na sua vida, né? Quer ter hábitos saudáveis? Tenha um hábito, tenha um alvo para a sua vida. Puxa, eu quero ler a Bíblia em 100 dias. Estabelecer um alvo. E agora? Puxa, eu quero buscar do Senhor, eu quero estar, né, jejuando aqui, né, eu não vou falhar nenhuma vez neste ano, nessa semana de oração. Estabeleça um alvo. Estabeleça um alvo na sua vida profissional, irmão. Sonhe, deseje. Sabe, irmãos, Deus te deu uma mente, né, para você sonhar. Nem está isso aqui na palavra, mas o Senhor está falando. Deus te deu uma mente para você sonhar, irmãos. Ou você acha que Deus faz as coisas de qualquer jeito? Não, irmãos. Se Deus te deu a capacitação para você sonhar, é porque Ele quer que você sonhe, deseje, almeje, busque. Só que isso vai chegar diante de você, né? Se você traçar um objetivo, se você ter um alvo claro na sua vida. Amém? Você está entendendo? A vida sem um objetivo é confusa e sem esperança. Sabe, irmãos, o que faziam aqueles discípulos na igreja primitiva e os mártires da igreja entregarem a sua vida por Jesus? O que fazia? Qual era o objetivo? Qual que era a motivação no coração deles? Eles tinham, né, eles tinham aqui um alvo determinado. Se você ler o livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver os heróis da fé, eles tinham hábitos e eles tinham um alvo. Irmãos, tem um alvo estabelecido na sua vida, tem um objetivo traçado, tem um objetivo para todas as áreas da sua vida. Irmãos, nós precisamos buscar isso, profissional, né, na sua vida sentimental, né, tem um objetivo para a sua família, irmãos. Os jovens que não casaram ainda têm um objetivo, busque um alvo, né? Uma esposa, um esposo, homem, mulher de Deus, tenha um objetivo traçado, irmãos. Você não nasceu para viver, né, como um barco sem rumo, não, irmão. Você precisa ter um plano estabelecido na sua profissão. Daqui a quanto nós temos falado isso, eu já falei isso, né? Se imagine daqui a 10 anos. Faça um planejamento daqui 10 anos, onde você deseja estar. Sabe por que às vezes as oportunidades, né, principalmente no trabalho, não vêm? Porque nós não se planejamos. Deixa a vida me levar e vai. Tenha alvo estabelecido, irmãos, amém? Esse é o primeiro princípio para você obter, né, aqui hábitos saudáveis. Tenha um alvo, amém? Glória a Deus, está entendendo? Segundo, tenha a palavra de Deus como um código de ética. O que vai nortear os seus hábitos não é aquilo que você gosta, irmão, né? É muito importante isso. O que vai nortear os seus hábitos é a palavra de Deus. Nós temos um norte, nós temos, né, uma direção. Eu estava lendo o livro Habitudes, e o escritor lá, ele fala sobre, ele dá um exemplo bem interessante. Ele fala, né, sobre bússola ou GPS. E qual que é a diferença? Né, ele começa a contar uma história, né, que no carro dele tinha o GPS e tal, só que o GPS, irmãos, ele funciona muito bem nas áreas onde tem internet, né, onde tem dados móveis. Mas existem lugares, irmãos, que nós vamos acessar que o GPS não vai funcionar, mas a bússola vai. A bússola vai nortear a sua vida. E ele dá o exemplo e fala que a bússola são os valores da palavra, os princípios da palavra de Deus. Eu e você precisamos, né, estar orientados pela palavra de Deus. Amém? Então, tudo que você faz, né, tudo que nós fazemos, nós precisamos que seja norteado e direcionado, não pelo que o pastor diz, apesar que o pastor fala, normalmente deveria falar, né, o que a palavra de Deus diz, mas não do que, né, eu quero, não do que eu sonho, não do que eu desejo, mas a palavra de Deus é o que norteia a nossa vida. E como nós vamos atingir isso? Tendo conhecimento da palavra de Deus. Porque não adianta nada, irmãos. Né? Eu falar, mas se você não ler a Bíblia, como você vai? É como não saber usar a bússola. Né? O Heloísio, militar, sabe usar a bússola, né? Isso. Nós precisamos também. Nós precisamos ter ela como, né, a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Existe uma frase do Roy Disney, que ele diz assim: não é difícil tomar decisões quando sabemos quais são os nossos valores. Sabe decisões que você precisa tomar? Na sua vida, na sua, né, no seu trabalho, na sua empresa, no, seja onde for. Não são difíceis de tomar se você conhece os valores que norteiam a sua vida. Hábitos. Hábitos saudáveis. Preciso ser norteados pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito sobre isso? Sobre isso que eu faço? Ah, eu tenho o hábito de fofocar. Né? O pastor Milton hoje usou bastante esse exemplo. Né? O que a palavra de Deus diz sobre isso? É um hábito bom? Não, né? Nem um pouquinho. Eu tenho um hábito de ser maldizente, de falar, né, de reclamar. O que a palavra de Deus diz? É um hábito bom ou um hábito ruim? Ruim, né? Eu tenho um hábito de orar diariamente. É um hábito bom? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Orai sem cessar. Irmãos, fica fácil analisar a minha vida e os hábitos da minha vida ficam muito mais fácil quando eu tenho a palavra de Deus como um código de ética. Eu tenho o hábito de não perdoar. A pessoa faz algo para mim, eu não perdoo. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Então é fácil, irmãos, né? Na verdade, assim, você sabe, eu e você sabemos o que precisa ser feito, né? Amém? Você está entendendo? Glória a Deus, estão tão quietos. Tenha a palavra de Deus como código de ética. Princípios para obter hábitos saudáveis à luz da palavra é ter a palavra como luz. Amém? Terceiro princípio para você aprender, né? É seja humilde para aprender e depender dos outros. Sabe, irmãos, o entendimento de que aceitar ajuda não é uma fraqueza. Eu e você precisamos ter esse entendimento e essa humildade. Entender que aceitar ajuda de alguém não é fraqueza. Pelo contrário, né? Atitude nobre, humilde, né? Lembre-se de que aquilo que você ainda não sabe é mais importante do que aquilo que você já sabe. Todos nós precisamos aprender. E todos nós, para aprendermos, precisamos de alguém que saiba mais do que a gente. Por isso, a humildade para aprender e depender dos outros. Irmãos, né, eu e você precisamos, né, sermos cobrados. E Deus usa pessoas. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, do meu discipulador, né, minha esposa e dos irmãos, né, que me ajudam na minha caminhada. Um precisa do outro, irmão. Nós precisamos ser humildes. Puxa, principalmente a Daiane convive mais comigo, né, e ela às vezes puxa minha orelha, não é bom isso aí, né? Não é bom, tem que mudar aí, você tem que fazer isso aqui, né? Humildade, irmãos, para aprender. Quer ter hábitos saudáveis, né? Tem alguém que você possa confiar, né? Tem alguém para te trazer de novo. O Tim Elmore, ele diz assim que todos nós precisamos de um guarda-reio. Sabe o que é guarda-reio, né? Sabe o que é aquela proteção que tem na pista? Para que serve aquilo lá? Para você não cair, né, numa curva ali e cair num precipício. Todos nós precisamos, né, de guarda-reios, pessoas, né, e direções que nos coloquem novamente na pista, que coloquem-nos novamente no caminho. E Deus usa pessoas, irmãos. Deus usa os irmãos, Deus usa pessoas de bem, Deus usa pessoas que querem, né, ajudar. Agora, precisa ter humildade para aprender e para depender dos outros. Aprender e depender dos outros. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Aquele que quer viver sozinho, aquele que não quer prestar conta, aquele que, né, quer andar como solitário, está insurgindo, a Bíblia diz, contra a verdadeira sabedoria. Não está sendo sábio, está sendo burro. Essa é a palavra. Agora, humildade é você, puxa, aprender com o irmão do lado, depender do irmão, da irmã, né? Depender de alguém que já passou por esse caminho. Puxa, eu tenho um hábito, né? Eu tenho um pecado que eu não consigo largar. Um hábito péssimo, terrível. Busque ajuda com quem já venceu nessa área. Sabe? Busque ajuda. Puxa, pastor, né, eu tenho problema com pornografia. Busque ajuda de quem já venceu, irmãos. Seja humilde, aprenda, dependa. Agora, nós queremos resolver tudo sozinho. Por quê? Porque isso mostra nosso orgulho. Orgulho. E Deus abomina o orgulho, irmão. Deus abomina o orgulho. Peça ajuda para definir os seus hábitos. Puxa, eu não consigo ler a Bíblia. Me ajudem. Não, irmão, eu vou ler contigo. Vou ler por mensagem, né? Pelo WhatsApp. Irmão, busque ajuda. Eu tenho conversado com com meus discípulos. Puxa, eu tenho essa fraqueza, eu não consigo, eu não posso, não vai. Irmão, achamos uma alternativa. Agora, Deus nos fez. A Bíblia diz, fala que Deus faz o solitário viver em família. O órfão viver em família. Aquele que está sozinho. Por que ele faz isso? Porque ninguém nasceu para ficar sozinho, para andar sozinho, né? Falei semana passada sobre Caim, errante, longe, fora do princípio de Deus, por um erro. Seja humilde, irmão, para aprender e depender dos outros. Esse é um princípio para você obter hábitos saudáveis. Humildade para aprender. Seja humilde, né? Amém? Quem está aí? Quarto princípio para obter hábitos saudáveis: compromisso e persistência apesar dos desafios. Compromisso e persistência. E nesse mesmo livro, na verdade, muitas coisas aqui eu tirei desse livro, Habitudes, né? O autor fala sobre a história do kamikaze descompromissado. Eu já falei para a Daiane sobre isso, né? Quem sabe o que era um kamikaze, né? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha uns aviadores, uns pilotos meio maluco. Eles se jogavam, né, com os aviões em cima dos alvos militares. Acabava com a vida deles e acabava também com o alvo que eles estavam planejando. E esse autor, ele fala sobre uma história, né, de um kamikaze que tinha mais de 50 missões. Como que um cara tinha 50 missões, né? Se o objetivo do kamikaze era ter uma missão, né, e bem sucedida. Mas aí, né, ele conta a história que diz que um repórter lá de um jornal lá no Japão foi entrevistá-lo, né? E o repórter falou assim, perguntou se ele não se contradizia em se achar um kamikaze, né, e ter mais de 50 missões realizadas. E a resposta desse kamikaze foi assim. Ele respondeu: eu sempre estive muito envolvido, mas não comprometido, mas muito envolvido. Sabe, irmãos, ele era envolvido, mas não era comprometido com a causa. Muitos de nós somos assim também. Nós se envolvemos, nós até caminhamos uma milha, mas não temos compromisso. É como a história da galinha e do porco, né? Para fazer o café da manhã. A galinha, ela está envolvida, ela produz o ovo e vai viver a vida dela, né? Mas o porco não, o porco está comprometido, porque o que ele dá, o bacon, só ele pode fazer. E ele não vai poder fazer isso duas vezes, né? Compromisso. Compromisso e persistência. É viver uma vida de compromisso com aquilo que você se comprometeu, né? É não desistir. Puxa, eu sou compromissado e eu vou até o fim, né? Até o final eu vou cumprir, né? E isso precisa ser trabalhado em nós. Irmãos, nós temos aqui os voluntários dessa igreja aqui que são, olha, vou falar para vocês, irmãos. Esse pessoal é 10, é 1000 na verdade, sabe? São compromissados com a causa. Até demais, assim, até às vezes eu tenho que brecar algum deles, falar, irmão, tenha tempo com a família, né? Busque, não deixe isso aí, né? Tomar o seu ministério com a sua casa, a sua família. Irmãos, são compromissados. Não chegam cedo aqui, vão embora mais tarde, né? Estão aqui de segunda a segunda. O Ronaldo mesmo é um que eu tive que brecar ele algumas vezes, né, Ronaldo? Você queria morar aqui na igreja. Vou fazer um quartinho para ele ali. Mas assim, compromissado, irmão. Mas não é compromissado com a igreja, com o pastor, não. É com Deus. É com o Senhor, é com a obra de Deus. É com o reino de Deus. Irmãos, é compromisso, persistência, ser perseverante, não ser medíocre. Sabe o que é medíocre? Né? Hoje, originalmente, a palavra medíocre, ela era usada por escaladores, né, que participavam, alpinistas, que participavam de uma escalada, mas não se comprometia com a atividade. Tanto que o significado, o sentido literal, né, da palavra é meio da pedra. Sabe então o que é uma palavra medíocre? Né? Pode ser usado como aquele alpinista que parava na metade do percurso, que não terminava a escalada. E muitas vezes nós somos medíocres, né? Começamos, né? Não perseveramos, não temos comprometimento, adotamos um hábito bom, algo de Deus, né? Uma leitura da palavra, né? Uma busca com o Senhor, relacionamento, oração, né? Mas desistimos no meio da escalada. Falta de comprometimento. Agora, nós precisamos mudar isso nas nossas vidas. Porque o que a gente ama, a gente valoriza. Quando a gente ama a Deus, nós valorizamos as coisas de Deus. Quando nós amamos o Senhor, nós nos relacionamos com Ele. E os nossos hábitos dizem isso. Como nós falamos que amamos o próximo, semana passada nós falamos sobre isso. Nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o próximo. Os nossos hábitos, né, demonstram quem nós somos. Se eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, tem alguma coisa errada. O meu hábito não está condizente com aquilo que eu disse, aquilo que eu faço e falo. Então, irmãos, compromisso e persistência. Quer ter hábitos saudáveis que te aproximam de Deus? Seja compromissado e seja persistente. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Você não é um kamikaze descompromissado, né? Nós somos um kamikaze que vamos acertar o alvo. Glória a Deus. Aleluia. Quinto princípio para obter, né, hábitos saudáveis. Tenha disciplina. Disciplina, irmãos. Gestão de tempo, né? Disciplina para cumprir aquilo que você se propôs. Seja disciplinado. Organize a sua agenda. Organize seu tempo, suas horas. Coloque as suas prioridades. Coloque aquilo que é importante e retire aquilo que é fútil. Disciplina, irmãos. Disciplina vai fazer você avançar em todas as áreas da sua vida. Ter disciplina significa mudar de dentro para fora. Puxa, a mudança não veio ainda, né? Mas se eu me disciplinar, ela começa de dentro para fora. Ser disciplinado. Hora de fazer o que tem que fazer. Puxa, me compromissei a ter um hábito de orar, né? De manhã. Disciplina, irmãos. Acordou, vai fazer o que você tem que fazer. Oração, né? Vai buscar aquilo que você se propôs. Ser disciplinado. A disciplina em algumas áreas simplesmente não valerá nada no final. A disciplina precisa ser um estilo de vida. Disciplina. Pegamos o exemplo, né? O maior exemplo que nós podemos pegar é Jesus. Jesus era disciplinado. Quando você vê, né, as passagens, Jesus iria, orava, ia no monte, orava, fazia o que tinha que fazer, falava com Deus, né, era disciplinado. Os seus discípulos nem tanto, né, porque dormiam lá enquanto ele estava orando e tal, mas Jesus era disciplinado, irmãos. E se esse é um princípio que Jesus aplicava, eu e você precisamos aplicar também. Disciplina, irmãos, vai mudar a sua vida. Se propor a fazer aquilo, né, que você se propôs. A disciplina é como uma ponte que vai de onde estamos até onde desejamos estar. Ela nos leva aonde queremos ir. Puxa, né, eu não consigo, eu quero ter 8 horas de sono, 9 horas de sono. Como você vai atingir isso? Sendo disciplinado para dormir, né? não é verdade? Agora, isso vai acontecer se você tomar uma decisão, um hábito saudável. Existe, né, um homem, ele é muito, um livro muito, não lembro o nome do livro agora, mas o Joko Wilkins, ele é um ex-SEAL americano, da Marinha Americana. Ele diz assim: não espere estar motivado todos os dias para sair e fazer as coisas acontecerem. Você não estará. Não conte com a sua motivação. Conte com a disciplina. Não conte com a motivação, irmãos, porque tem dia que você não vai querer fazer. Eu tenho dia que não quero orar, irmão. Não quero ler a palavra. Eu não quero ouvir falar de igreja. Tem dia que eu não quero. Agora, o que, né, faz acontecer na minha vida não é a motivação. Tem dias que a motivação está boa, mas a disciplina. A disciplina de fazer as coisas certas. A disciplina de fazer aquilo que precisa ser feito. Como você vai atingir isso na sua vida? Sendo disciplinado. Agora, se sua vida é bagunçada, se sua vida está virada do avesso, você primeiro precisa pôr em ordem a sua vida. Se disciplinar. Jordan Peterson diz que você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua casa. Ninguém deveria falar em mudar o mundo se primeiro não arrumar a sua casa. Ele está falando casa com relação à sua vida. E essa é uma grande verdade, irmãos. Nós precisamos ajustar primeiro dentro de nós. Disciplinado, perseverante, organizado. Bons hábitos, princípios que vão nos fazer levar a nossa vida a bons hábitos. Para daí sim, ser instrumento de Deus para tocar outras vidas. A gente já ouviu falar da história de pessoas que queriam ser missionários, mas com a vida totalmente errada. Que não evangelizava nem o vizinho de casa, mas queriam tocar na África. Queriam falar de Jesus para o perdido. Irmãos, arrume primeiro a sua casa. Arrume a sua vida. Arrume, né, a sua casa. E certamente, quando você fizer isso, né, Deus vai te dar autoridade, capacitação, para que você toque outras vidas. Amém? Hábitos saudáveis que te aproximam de Deus. Comece fazendo uma reflexão. Os hábitos que tenho hoje, as coisas que eu faço durante o meu dia, as atitudes que eu tomo, honram a Deus? Como eu reajo? Porque às vezes, irmãos, a gente gosta de até mascarar algumas coisas, né? A gente consegue fazer isso. Mas quando a gente reage a uma situação, a gente realmente mostra quem nós somos. No trânsito, quais os hábitos, né? Pastor Marcelo Mazepo falando sobre isso no DNA. Aí realmente mostra quem nós somos. Como você, né, guia a sua família, sua casa, seus filhos, suas finanças. Como você guia isso? Honra a Deus ou desonra ao Senhor? Então vamos lá. Primeiro, tem um alvo estabelecido. Amém? Quem tem um alvo estabelecido aqui? Amém, glória a Deus, né? Chegarmos no céu, aleluia, estarmos com nosso Senhor, Salvador, face a face, na mesa com Ele, né? Ceiando junto a Ele, amém? Glória a Deus, esse é um alvo. Segundo, o que norteia nossa vida? É a palavra de Deus? Os nossos hábitos estão alinhados com a palavra de Deus? Se não estão, eu preciso trabalhar, preciso abandonar. Abrir mão, largar. Terceiro, humildade para aprender e depender dos outros. Eu preciso de alguém para me orientar. Eu preciso de alguém para me trazer de novo, um guard-rail. alguém que me traga de novo a direção correta, alguém que eu preste conta. Irmão, eu presto conta da minha vida para o meu pastor. E eu, assim, para mim é uma benção, irmãos. Às vezes ele me racha no meio, mas é benção. Porque eu sei, né, que eu preciso disso. Humildade. Quarto, compromisso e persistência. Seja compromissado, seja persistente. Você precisa atingir o objetivo, né? E envolvimento sem comprometimento não leva a eficácia. Se envolver sem se comprometer não vai ser eficaz. Quinto, disciplina. Seja alguém disciplinado. Seja alguém, né, que tenha disciplina, que diga: opa, não, eu me propus a fazer isso e eu não vou mudar, eu sou disciplinado. Esses cinco princípios vão te ajudar a criar hábitos saudáveis para a sua vida. Você recebe essa palavra? Quem entendeu? Amém, glória a Deus. Quem precisa mudar? Amém. Eu sou o primeiro. Amém, vou ficar de pé. Eu queria que nós pudéssemos orar. Talvez áreas da sua vida que, enquanto eu estava falando, o Senhor trouxe ao seu coração. E eu não vou chamar ninguém à frente, né? Eu acho que você pode orar ao Senhor onde você está e tomar uma decisão com o Senhor. Nós vamos ceiar daqui a pouco, né? E a palavra sempre diz e sempre nos leva a examinarmos a nós mesmos. Então é necessário que nós possamos avaliar as nossas atitudes, os nossos hábitos, né? Tomar algumas decisões, colocar o Senhor como princípio, o primeiro das nossas vidas. Eu queria orar com vocês. Enquanto os irmãos vão ministrar uma canção, está preparada a canção? Eu queria que você pudesse orar ao Senhor. Amém? Vamos fazer isso. Comece a buscar do Senhor. Comece a pedir revelação do Espírito Santo sobre a sua vida. O que você precisa entregar? O que você precisa mudar? Que você precisa absorver para a sua vida como um novo hábito? Qual compromisso você precisa tomar? Qual decisão? O que você precisa abdicar? Largar? Talvez, né? Hoje eu estava em Pinhais, na Alcance Pinhais lá, e o Milton falou sobre a língua. A língua é um problema, né, irmãos? A gente fala e fala demais às vezes. Talvez seja um mau hábito que nós precisamos cortar das nossas vidas. Tome uma decisão com o Senhor. Certamente, como eu disse, Ele está aqui, Ele vai ouvir a sua oração e vai mudar a sua vida, se assim você permitir. Vamos fazer isso? Vamos fazer, enquanto vai ser ministrada essa canção, ore ao Senhor. Busque entendimento e busque direção do Senhor para a sua vida. Amém?